Olá, hoje a gente vai fundo em estratégias assim bem práticas, né? Acessíveis para estimular em casa crianças com um transtorno do espectro autista, o TA.
Exatamente. São coisas do dia a dia mesmo, com afeto, paciência. E olha, baseadas em fontes importantes, como o Tratado de Psiquiatria da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e o DSM-5TR.
Isso mesmo. A ideia é explorar como o lar pode ser, sabe, um espaço-chave para esse estímulo.
Que anda junto com as terapias formais, né?
Exato. Lado a lado. O nosso foco aqui é bem na aplicação prática mesmo e no impacto positivo que um ambiente familiar acolhedor, bem informado, pode ter.
Legal. E por onde a gente começa? Talvez pela brincadeira? Parece tão fundamental.
Sem dúvida. Brincar é aprender, né? Mas para criança com TA, a gente precisa adaptar um pouquinho.
Como assim?
A chave é usar o que a criança já gosta, os interesses dela. Ah, tipo, se ela adora dinossauros, usar os dinossauros.
Perfeito. Ou carrinhos, água, blocos, o que for. Fontes como o Tratado da SBP mostram que seguir a liderança da criança na brincadeira aumenta muito o engajamento.
Faz sentido. Mas e se a criança prefere brincar sozinha no começo? A gente intervém?
Não necessariamente. A presença atenta já vale muito.
Só ficar perto.
Sim, sentar perto, observar, talvez comentar baixinho o que ela está fazendo. Olha, o carrinho está indo rápido.
Isso valida a brincadeira dela.
Entendi. E outra coisa legal que vem das abordagens comportamentais é a imitação.
Imitar o que ela faz.
Isso, se ela bate palma, você bate junto. Se empilha blocos, você empilha também. É um jeito sutil de convidar para a interação, sabe? Uma ponte.
Gostei dessa ideia da ponte. E isso me leva para outra área, que é a linguagem, a comunicação, que não é só fala, né?
De jeito nenhum. Comunicação no TEA é muito ampla. É importante, assim, usar frases mais simples, claras.
Mais curtas, talvez.
Isso, mais curtas, com pausas. Buscar o contato visual, mas como um convite, sem forçar, entende? E nomear as coisas do dia a dia. Copo, água, abrir a porta, tá quente. Isso vai criando um mapa de palavras e significados.
E combinar a fala com gestos ajuda. Tipo, apontar para o copo enquanto fala copo.
Ajuda muito, o gesto reforça. E um ponto crucial que o DSM-5TR destaca ao descrever o TEA é dar tempo.
Tempo para processar?
Exatamente. Tempo para resposta. Incentivar a falar, tipo, quero suco? Fala suco, mas sem pressão. E valorizar qualquer tentativa de comunicação.
Seja um som, um gesto.
Qualquer coisa. Um olhar. A paciência aqui, olha, é ouro.
E essa clareza na comunicação, essa previsibilidade, me lembra da importância das rotinas, né?
Totalmente conectado. A estrutura é muito organizadora para crianças com TEA. Rotina previsível diminui a ansiedade.
Porque o mundo fica menos caótico para elas.
Isso fica mais compreensível. Reduz aquela sobrecarga de ter que decifrar o tempo todo o que vai acontecer.
E como a gente pode tornar essa rotina mais concreta?
Sequências visuais são ótimas. Desenhos, fotos das atividades do dia.
Ah, tipo, foto acordando, depois escovando os dentes, depois o café.
Perfeito. E avisar sobre mudanças com antecedência, sempre que der.
Mesmo que seja algo pequeno.
Sim, daqui a pouco a gente vai sair. Em 5 minutos, vamos guardar para jantar. E manter horários consistentes para comer, dormir, tomar banho. Isso dá muita segurança.
Essa estrutura toda parece que também ajuda a construir a autonomia, né?
Com certeza. É a base. E para incentivar a autonomia, a gente vai devagarinho.
Como assim? Dividindo as tarefas em passos pequenos. Ensinar a vestir uma meia, depois a outra. Guardar um brinquedo, depois mais alguns.
E deixar tentar, mesmo que não saia perfeito. Mesmo que faça sujeira comendo sozinha.
Exatamente. Permitir a tentativa é fundamental. E comemorar cada passinho, cada conquista, por menor que seja, isso motiva. É repetição, paciência e celebração.
E quando aparecem os desafios? Aquelas sensibilidades sensoriais ou comportamentos que a gente acha difíceis?
Primeiro passo: observar, tentar entender e adaptar o ambiente.
Adaptar como?
Se a criança é sensível a barulho, tentar criar momentos mais quietos. Se a luz incomoda, diminuir. Guias como o DSM-5TR ajudam a gente a ver que muito comportamento desafiador é, na verdade, uma resposta.
Uma resposta ao incômodo, sobrecarga, dificuldade de se comunicar.
Isso. Então, a abordagem não deve ser punitiva, né?
Nada de gritos, castigos.
De jeito nenhum. Isso só aumenta a ansiedade. O melhor é tentar redirecionar com calma, validar o sentimento, eu vejo que você está frustrado e buscar a causa. Será cansaço? Fome? Algo mudou na rotina?
E o cuidador precisa estar bem também, né?
Fundamental. O equilíbrio emocional de quem cuida é a base da segurança para a criança. Buscar apoio quando precisar é importante.
Olhando para tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem principal?
Olha, acho que a grande mensagem é que um ambiente familiar, quando tem amor, paciência e essas estratégias consistentes e informadas, ele é uma força muito poderosa.
Baseadas em fontes confiáveis, como as que mencionamos.
Sim. Pequenos gestos no dia a dia, feitos com intenção, podem gerar avanços enormes no desenvolvimento e no bem-estar da criança.
E lembrando que não é buscar a perfeição na técnica, né? Mas sim a conexão, a dedicação, o afeto move tudo.
Sem dúvida alguma, o afeto é o motor. E isso talvez nos deixe com uma última reflexão.
Qual seria?
Para além de qualquer técnica específica, como é que a gente pode cultivar no lar um sentimento tão profundo de segurança e de aceitação incondicional que isso se torne o maior catalisador para o desenvolvimento e para a integração dessa criança no mundo. No tempo dela, do jeito dela.